A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o Norivaldo Cruz, que é técnico da ADAB e educador sanitário. Ao longo da nossa entrevista, aí, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar a sua pergunta para o 98837-0676, 98837-0676. De início, eu queria que você falasse um pouco sobre esse papel social da ADAB. Inclusive, no release, no material que nós recebemos aqui, a gente até comentava aqui internamente, né, tendo em vista outras entrevistas que nós já fizemos aqui no Jornal 98 Notícias, e ao longo do bate-papo nós vamos aqui dar enfoque em outras questões, mas eu queria começar por aí. Norivaldo Cruz. Nori, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da 98, né, FM 98, no Poranga, não é isso? Bonito nome, né, belos campos, né, uma região muito rica, né, cheia de vales, cheia de belezas naturais, né, e assim, eu sou Nori Cruz, parabéns aí a Macário e a Leandro, né, pelo trabalho que vem fazendo. Vi ali no mural pessoas ilustres, importantes na história do musical, na história literária, né, enfim, em toda a história do Brasil, presente aqui, passaram por essas cadeiras, né, por esse momento importante de fazer entrevista, conceder entrevista, dialogar saberes, né, e o caminho é por aí. Então, nós estamos aqui representando, eu e o colega Thales, estamos aqui representando a ADAB neste momento a nível de Bahia, né, nós temos diretorias de defesa animal, vegetal, inspeção de alimentos, temos também em cada território, no caso aqui o território do Piemonte Itapicuru, não é isso? Nós temos o Senhor do Bonfim como sede e os municípios aqui vizinhos preenchem o território de identidade onde se estabeleceu que a ADAB estaria dividida territorialmente. Eu sou do território, por exemplo, do Semiárido Nordeste 2, mas agora eu estou no território metropolitano que é a sede da ADAB. E assim estamos trabalhando, porque o papel social da ADAB refere justamente à situação da saúde dos animais, né, dos alimentos. Então termina sendo um papel social, até porque muitos de nossos de doenças que acometem o animal acometem também o ser humano, a exemplo da brucelose, né, da raiva. Menos a aftosa já não é uma zoonose, mas é uma doença que afeta a economia não só do Brasil, mas termina gerando pelo mundo todo.
Ô Nori, daqui a pouquinho nós vamos falar, inclusive, sobre essa questão da febre aftosa, mas especificamente, vocês estão aqui em Campo Formoso. O Thales é natural de Campo Formoso, né? Parece que é natural de Campo Formoso. Vocês estão aqui em Campo Formoso desde qual dia e ficarão até quando, e o trabalho específico deste momento?
Ótimo. Nós estamos aqui durante esses 4 dias, 5. Chegamos ontem à noite, mas eu estive aqui, passei uns 6 dias, me deu assim a possibilidade de aprender o campo de Campo Formoso de forma vivenciada, presencial, prática, onde passei a conhecer muitos povoados da região, a citar Morrinhos, a citar Balduíno, a citar Lagoa dos Porcos, Laje dos Negros, Pacuí, a citar uma infinidade, né, de poços, a citar Carrasco, Belas. Então foram muitos. Aí termina se adaptando à cidade, ao município, ao território, e passa a conhecer toda essa área. Então nós estamos aqui, vamos ficar aqui até sexta, e dessa maneira a gente tem que atingir o máximo de ações com ênfase voltada justamente para a geolocalização de propriedades. Nós vamos trabalhar com a geolocalização. Quando eu estive aqui no mês de agosto, eram mais de 1.800 propriedades que faltavam ser geolocalizadas. Aí fizemos umas 400, 500 propriedades, naquela época tivemos a reunião também, a participação das associações, através da colega Gilmara, né, que fez todos os intermédios com associações. E agora, depois, nós temos hoje o resultado que faltam ainda faltam 800 propriedades rurais, mais ou menos, para a gente pegar os pontos. Saí aqui simbologicamente, fizemos ali umas 8 a 10 propriedades nos pilões e no recreio, né? E de lá para cá, a gente veio aqui para a rádio, e a tendência é sair a campo ainda um pouquinho, para quanto mais aumentar, melhor. De grão em grão, a gente vai construindo a nossa história, e em breve nossa vontade é Campo Formoso é estar com 100% de propriedades geolocalizadas.
Qual a necessidade deste cadastro, dessa geolocalização, de fechar esse diagnóstico dentro do município de Campo Formoso?
É não só Campo Formoso, mas os 417 municípios da Bahia e a Bahia como um todo. A importância é, primeiro, que esse ano já, 2023, Macário, já era para a gente estar sinalizado, já está consolidada a não precisar vacinar mais contra a febre aftosa. É uma doença que, aparentemente, o vírus não está mais na Bahia, né? Então, imagine, há mais de 50 anos, de 6 em 6 meses, as pessoas vêm, têm que declarar vacina, vêm aqui à cidade, cadastra, vai embora. Alguns já relaxaram um pouco, já têm essa dificuldade. Eles mesmo se autodenominaram que não tem mais essa vacina, ou essa doença, mas independente disso, a gente tem que fazer o papel de casa, é continuar até o momento que a Organização Internacional de Epizootias, que é justamente que cuida da febre aftosa, ligado à ONU, o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pesquisas Agropecuárias, sinalizar e a Bahia DAB sinalizar, e tudo bem. Aí não precisa mais fazer a vacinação. Mas provavelmente seja uma coisa que vai ser só lá para depois de 2024, após 2024. Por quê? Porque nós devemos fazer o dever de casa. Muitas propriedades, a gente não consegue chegar até ela no caso de emergência. O animal deu emergência de raiva. Tem um monte de animal morrendo porque está sendo sugado pelo o morcego que tem a raiva do Desmodus rotundus, né? Tem o vírus. Aí, conclusão. Aí diz assim, olha, a propriedade é Campo Formoso, sentido Juazeiro, fica difícil, né?
Para
poder chegar lá, mas com o ponto geolocalizado é fácil chegar. A própria mulher lá do WhatsApp, do Maps Google, ela indica curva direita, esquerda, direita até chegar lá. E antes não, eu fui na região de Pilão Arcado, por exemplo, o cara disse, olha, em curva direita, quebra à esquerda, esbarre na direita, aí caminhe pela pissarra lá na frente e esbarre. Quer dizer, as linguísticas fazem com que a gente tenha dificuldades, mas com a geolocalização não. Pegou aquele ponto que a gente vai pegar em cada propriedade, geralmente é a casa ou a cancela, é um ponto que é do mundo todo. Ele está ali, a partir daquele ponto, qualquer lugar do mundo chega até aquele ponto ali em tempo hábil, o mais rápido possível. E aí nós estamos carentes desse ponto em quase 50% de propriedades daqui de Campo Formoso. Na Bahia, graças que nós estávamos no ano passado com 37%, já estamos agora com 72% de propriedades atingidas, né, pela geolocalização. Então a tendência é melhorar. Muitos municípios já conseguiram 100% de geolocalização. Alguns estão quase nos 90% e alguns estão ainda se encaminhando, como é o caso de Campo Formoso, que é uma região rica, né? Bacia Leiteira boa, perto do Senhor do Bonfim também, né? Dois municípios importantes. Bonfim falta aí mais ou menos 400 e poucas propriedades para serem geolocalizadas e algumas já conseguiram ser os 100%.
Campo Formoso é uma extensão territorial, são 7.200 quilômetros, é um negócio muito, enfim. Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias com Nori Cruz, técnico da ADAB e educador sanitário da ADAB. Convidar o Leandro Daniel aqui também para a nossa entrevista de hoje. Leandro.
Nori, boa tarde. Gostaria de saber ainda sobre a geolocalização, o que é considerado para vocês, porque a gente sabe que existem outras ferramentas, mecanismos, até citou a questão do WhatsApp, mas o que é considerado para a ADAB, o que é para a ADAB em relação a essa geolocalização? Que referências vocês pegam, por exemplo, apenas produtores de bovino, enfim, de animais, produtores de animais? Além disso, essas informações para o banco de dados de vocês vai servir para quê? Além de saber o destino, a localização exata de determinado produtor, de propriedades, o que é que isso significa na prática?
Ela é muito importante, até você tira pelas ruas da cidade, né? Você tem uma rua sem número, né? Sem referência, sem o nome da rua, você fica difícil chegar até o local e fica uma situação assim meio sem qualidade. O objetivo da geolocalização é dar qualidade à ficha sanitária do produtor rural, Nós trabalhamos com produtores rurais, todos aqueles que têm animais, sejam susceptíveis à fitosa ou não, desde que tenha animal que faça o trânsito com eles. Então, se você tem uma criação de abelha, você tem que estar geolocalizada, tem que estar com o endereço correto para saber onde tem essa criatório. Em caso de algum envenenamento, chegar em tempo hábil para ver se foi algum agrotóxico lançado nas redondezas. Se você tem porcos, você tem que ver por onde está a localização de cada baia dessa, de cada espaço onde se criam animais. Enfim, todos os animais eles têm que estar cadastrados e um dos processos é a geolocalização, uma das formas de dar qualidade à sua ficha sanitária. O banco, por exemplo, qualquer banco agora do Nordeste ou que fazem financiamentos, eles exigem a ficha sanitária da ADAB. E na ficha sanitária estão justamente todo o endereço, todo o status do produtor perante a defesa agropecuária. Então, termina sendo uma situação muito útil, Leandro. Era para a gente já ter feito esse dever de casa há muito tempo, mas o que foi que aconteceu? Muitas vezes a gente fazia o cadastro aleatoriamente, não tinha uma base forte. Então, dizia, a propriedade tal, segue BA235, mas ninguém sabia por onde andava essa propriedade. Então, com essa geolocalização, facilita muito o trabalho da gente em todos os sentidos. Você quer concentrar, dizer, por exemplo, que a região que mais tem abelhas é numa região tal, você vai olhar lá o mapa e está lá a concentração de apiários através de um mapa que está todo geolocalizado. Uma coisa é você ter aqui em Campo Formoso 200 apiários, por exemplo, com a geolocalização e o mapa. E outra coisa é estar zerado. Às vezes o governo quer fazer um financiamento de algo, quando vai olhar o mapeamento, não tem a geolocalização. Observe aí o mapa de vocês aqui, Macário, né? Ali, todo aquele pontinho ali é uma geolocalização. Para vocês, é satisfatório você enxergar aquela parede ali, aquele quadro, e sentir que você está sendo bem ouvido em muitas cidades na região. E se você olhar no mundo todo, porque a internet dá essa facilidade de atividades.
Aí eu te pergunto, hoje aqui em Campo Formoso, para que vocês consigam esse ponto, é necessário, por exemplo, o WhatsApp, ele tem uma ferramenta lá, você coloca a localização e onde você estiver, o cara sabe que ele vai partir de um destino para outro e vai chegar àquele ponto. É necessário, 800 e poucas propriedades ainda faltando em Campo Formoso, é necessário a equipe da ADAB ir até o local ou o cidadão que está ouvindo a gente, por exemplo, e não teve ainda esse trabalho feito, ele pode enviar esse ponto de localização para vocês? Como é que é feito esse processo?
Ótima pergunta. Claro, nós temos várias maneiras de conseguir a geolocalização. Uma é através do que estamos fazendo aqui, indo a campo. Outra é pegar 2, 3 profissionais que conhecem toda a região, colocar ali num data show e começar a pontuar a partir do escritório, a partir de uma sala qualquer. A gente aqui, para quem vai para onde? Vai marcando o ponto e vai pegando esse ponto. Outra é o produtor utilizar a ferramenta do celular. Ele, uma vez tendo celular, ele pode não saber manusear, mas o seu filho, o seu neto, o seu é mais curioso, também pode aprender. E aí nós fizemos esse folder aqui, né? Esse informativo sobre de como enviar localização pelo celular. Você vai lá no clipezinho dos contatos, o meu lugar dos contatos, clicou ali, vai em localização. Onde você estiver, você manda a localização da propriedade que você está querendo enviar. Nesse momento, você envia, mesmo que esteja passando por uma propriedade e envie, não precisa de internet. Quando ele chegar no lugar que tem internet, automaticamente esse coisa que você enviou, esse ponto, vai ser enviado para o colega da ADAB. Eu deixei até o telefone aqui do nosso colega que trabalha na ADAB, ele está pronto a receber essas localizações pelo WhatsApp, que é o colega chamado Fabrício. O número dele é 7499939-6631. 7499939-6631. É o telefone do colega Fabrício, que muita gente conhece, que é quem está ali atendendo dia a dia as pessoas que procuram para fazer o guia de trânsito animal ou tirar a ficha sanitária e por aí se vai.
Leandro Daniel.
Ainda sobre essa ideia do papel social da ADAB, o que seria esse papel social quando a gente fala de geolocalização?
Vamos citar, por exemplo, uma coisa interessante. Você vai abater um animal clandestinamente para ser destinado ao consumo e um animal passando pelas vias legais de um matadouro. O animal que está sendo abatido clandestinamente embaixo de uma árvore não tem critérios de abate. Chegou, pode estar até com um tumor grande, pode estar com um grande furúnculo, pode estar com tuberculose, brucelose, matou e pronto. Tirou aquela partezinha que está escura ou esverdeada ou meio com odor, com mau cheiro, tirou ali pronto, vendeu ali 70%, 90% do animal e aí ninguém sabe. Às vezes a carne é semi-cozida, às vezes não tem um critério. E o boi, ele pressente a morte, né? Estudos feitos dizem que o boi, ele quando pressente o animal, quando pressente a morte, ele libera toxinas. E pode ser cancerígenas, por exemplo. Então, um boi abatido, um animal abatido no frigorífico oficial, ele passa por uma limpeza, passa pelo atordoamento, para depois fazer a sangria e, consequentemente, ver o que é caracterizado como carne boa ou não, ver se a carcaça está direitinho em termos de tuberculose, ver se está boa em termos de brucelose, e é encaminhado para o consumo humano. Então, isso traz qualidade. É uma prevenção, em termos de saúde, ótima. Não só o boi, mas são todos os animais. Outra coisa, quando você transporta vegetais, por exemplo, citros. Citros lá em São Paulo tem algumas doenças que não tem aqui na Bahia. Então, é preciso tomar cuidado. Quando chega, tem que ter uma fiscalização, ver se o animal está com esse vegetal, que é o PTV, permissão de trânsito vegetal, ver se ele está dentro das legalidades possíveis para não trazer doenças para a Bahia, entendeu? Então, tudo mel também, vê se tem mel que é orgânico, tem que ter uma comprovação da cientificação dessa organicidade do mel, entendeu? Então, tudo passa pelo controle de qualidade da DAB. Se você comprar uma manteiga no mercado, está lá o nome, tem o CIE, o selo, Serviço de Inspeção Estadual. Se não for CIE, tem CIV, Inspeção Federal. E se não for, e se for CIM, tem um Serviço de Inspeção Municipal. Então passou por um processo de qualidade. E isso, consequentemente, vai trazer qualidade para a saúde humana. Uma coisa é você comprar um queijo todo lacrado com o nome CIE, o bolo. E outra coisa é você comprar um queijo retalhado ali, que a pessoa pega e coloca em outro papel, outra coisa, sem rótulo, sem vencimento, sem nada. Ele pode pegar aquele queijo que já está destruído, uma parte, tira aquela parte que está destruída e coloca, fatia toda e coloca ali no... Isso é saúde alimentar.
Mas assim, a gente sabe que tem muitos agricultores, produtores que residem em algum município, que não tem selo de inspeção municipal, mas também tem um cuidado, tem sua clientela. Exato. Mas como especificamente para esse público, que não tem um olhado, poder público local, não me refiro somente a Campo Mourão, mas de maneira geral, qual é a visão, a recomendação da DAB?
O pessoal... Aí eu aproveito, inclusive, para complementar a pergunta do Leandro. Partindo desse pressuposto, desses levantamentos que vocês terão, por completo, a gente pode vislumbrar políticas públicas voltadas para atender exatamente esse público aí?
Quando é uma questão local e que os produtos eles não saem do local e circulam a mercadoria internamente no município, isso compete ao município a fazer a regulação, a dar melhorias, dar assistência, educação. É o melhor dos caminhos. Hoje em dia, você, para jogar um palito de dente ou um papel, um guardanapo no chão, você pensa 3 vezes e nem pensa, já coloca no bolso para chegar em algum lugar, colocar. E antes não, a gente ia pegando, jogando aleatoriamente. Então, a gente passou por um processo de educação. Então, se você tem uma frase, parece que não sei se é de Vitor Hugo, se você produz miséria, você será engolido pelos miseráveis, né? Se você não abrir sua mente para uma nova ideia, você nunca vai caminhar com a outra ideia dentro dessa ideia nova que você construiu. Eu ainda pego a situação de Mahatma Gandhi, quando diz, para chegar em lugares que nunca estivemos, é preciso passar por caminhos pelos quais nunca passamos. Então, se você não passar pelo caminho da educação sanitária, você termina deixando tudo à toa e a saúde vai por água abaixo. Aí a preocupação vai ser com os hospitais, né? com a questão de saúde pública. Então, o melhor caminho, no caso local, no varejo local é o SIM, é o Serviço de Inspeção Municipal. Ele colocar qualidade no produto. Uma vez, uma coisa é você pegar uma farinha, digamos, produzida ali, que eu vi lá uma grande produção ali na Laje dos Negros. Uma coisa é você pegar um saco com um rótulo, farinha produzida na Laje dos Negros, sob os cuidados tal, teve uma capacitação. E outra é pegar o saco em branco totalmente, sem nada. É diferente. Então, quando você tem um rótulo com uma marca, com uma simbologia, mesmo que uma coisinha pequena, uma fábrica artesanal familiar, é diferente de
agrega
você
valor,
pegar
para agregar
valores. Né? Você está customizando o produto. Hoje em dia, o que está mais em avanços é a customização de produtos. Você transformar uma coisinha simples numa coisa mais sofisticada, mais bonita. E essa roupagem é que vale muito para a gente saber a qualidade do produto.
Com entrevista hoje aqui no Jornal 98 Notícias, Nori Cruz, técnico da DAB, educador sanitário, Leandro Daniel.
Eu queria lhe perguntar, Nori, em relação ainda sobre a febre aftosa, a vacinação contra a febre aftosa. Quais serão os ganhos com a saída da febre aftosa, além da possibilidade dessa questão da qualidade da carne bovina, enfim, mas quais serão os ganhos, até mesmo lá para o exterior, em nível da qualidade aqui do Brasil, e também ao mesmo tempo, qual é o risco dessa febre aftosa, depois que a vacina for retirada, a vacinação, ela voltar a acontecer, a febre aftosa?
Olha, Leandro, os benefícios são muitos, né? Principalmente com o final da vacinação, porque o mundo todo, muitos países, eles só compram quando nem precisa vacinar. Isso já é um ganho. Por exemplo, o único estado até um dia desse que não precisava vacinar era Santa Catarina. Só ela tinha a liberdade de exportar, entendeu? Então, é uma vantagem tremenda, por aí você tira. Então, alguns países, eles não querem que nem tenha a vacinação.
Ô Nori, me parece que, inclusive, a União Europeia, uma das questões que ela coloca é isso, né? Zona livre de febre aftosa sem vacinação, né?
Entendeu? Então, isso é um ganho já, por aí você tira. Ganha desde o grande até o pequeno produtor, porque essa cadeia, um vai vendendo o outro, né? Os animais vivem migrando sempre de um lugar para outro em função dessas facilidades. Vai ter muita facilidade de transportes. Mas, por exemplo, a gente não pode, não poderia até um dia desse, só para ter noção, enviar nenhum animal para Santa Catarina, a não ser que tivesse a quarentena. Mas Santa Catarina poderia mandar para qualquer lugar. Está entendendo? Por quê? Porque era zona livre de aftosa sem a vacinação. E agora nós somos divididos em blocos, são 5 blocos, né? Alguns, a maioria dos blocos já não precisa mais vacinar, mas a Bahia está num bloco que ainda está se prolongando. Alguns vão sair agora em 2023, por exemplo. Se uma vez o estado vizinho ele não precisa mais vacinar, os animais da Bahia não podem ir para lá, sim, mas os de lá podem vir para cá, entendeu? Então, essa questão desse efeito.
Há o risco do retorno da febre aftosa com a suspensão
sobre
da vacina?
Não, porque nós estamos em vigília constante. Caso apareça e etc., nós temos que combater em tempos mais hábil.
Fica mais
possível.
Fácil de debelar um foco, né?
Exato, porque nós somos divididos em blocos. Então, não é no Brasil todo, é num bloco dentro de uma região da Bahia. Então, nos raios de 25 quilômetros, imediatamente é protegido, entre aspas, é retirado dos demais lugares, né? É uma proteção, é como se criasse uma campânula, né? um cerco nesses 25 quilômetros de raio e tentar se combater ali dentro e sempre estar tendo cuidado de fazer o quê? As informações devidas para que o mundo todo não fique desconfiado de um possível mau planejamento. Então, a DAB tem essa estrutura montada. Nós, anualmente, temos cursos de como agir de forma mais rápida possível em caso do vírus, né? Chegar, tem esse preparativo, né? Os técnicos, os fiscais, todos têm esse preparativo. E, além disso, o risco ele torna-se mínimo, principalmente por causa da vigilância do dia a dia. Nós temos hoje, por exemplo, o site da ADAB. Qualquer produtor, qualquer pessoa, ou dono de loja de revenda de vacina, o veterinário presente, o líder de comunidade, ele pode entrar ali no site da DAB e fazer, tem um nome lá, notificação de uma de doenças. Ele pode notificar a doença. Quando ele notifica a doença, o SISBRAVET vê todo, que é o Sistema Brasileiro de Veterinárias. Quando o SISBRAVET vê também, a DAB também visualiza, e cabe à DAB o papel de procurar urgentemente mandar os veterinários mais próximos para chegar até aquela região e fazer a verificação se há alguma estomatite, alguma coisa que tenha a ver com doenças controladas pela DAB. Então, tem essas preocupações. A vigilância é outro ponto positivo, imagine, é que você só vai precisar ir à DAB, só fazer a declaração e a atualização do seu rebanho, de vez em quando. E não precisa levar mais a nota da vacina, não precisa mais comprar vacina, já é um ganho e tanto. E a preocupação da DAB vai passar a ser outra preocupação maior, é o trânsito do animal, é saber de onde ele veio, para onde ele foi, para poder a gente ver como está a circulação dos animais na Bahia e, consequentemente, se está levando doenças ou trazendo. Eu vou colocar, por exemplo, a questão da, no vegetal. As palmas da Bahia começaram a ser dizimadas por causa da cochonilha do carmim. Mas há uns 6 anos atrás, a gente fez de tudo para essa cochonilha não entrar na Bahia. Ela vinha para o Pernambuco, ou vinha por Alagoas. Uma vez entrando, já chegou aqui em Urolândia, já chegou aqui em Serrolândia, já chegou na região e está assim. A única opção que tem agora de fazer não é nem remediar, é fazer um controle das palmas, porque muitos proprietários estão perdendo por causa de variedades que não são resistentes à cochonilha do carmim.
Bom, nós estamos chegando já no finalzinho da entrevista, mas eu queria só que você pontuasse aí. Vocês estarão aqui em Campo Formoso até a próxima sexta-feira. Vocês têm um cronograma em quais regiões vocês estarão passando até sexta-feira? E o outro detalhe é aquela informação, o produtor que não foi visitado, mas ele quer manter contato. Eu queria que você deixasse mais uma vez os telefones aí para que possa ser feito esse contato.
Ótimo. É pedir, Macário, é pedir aos produtores essa sensibilidade, né, esse trabalhozinho a mais. A gente não atinge muito na região, na época de campanha, porque é muito trabalho na campanha de vacinação, então termina não pegando, coletando essas informações. Até pede também para que eles tragam depois. Muitos foram avisados para levar esse documento, aquele CEFI, o documento do Cadastro Ambiental Rural, que é o CAL-CEFI. Eles podem levar na DAB para poder retirar os pontos, ou então ligar para esse número 74 999396631, Fabrício, e perguntar se a propriedade dele já está geolocalizada, sabe? Ô Fabrício, eu gostaria de saber se minha propriedade já tem esse negócio aí que o cara falou na rádio de geolocalização, entendeu? Aí
manda pro Fabrício,
aí, né? Ele já manda, aí o Fabrício já aproveita, já orienta a mandar pelo WhatsApp. Nós fizemos algumas rotas aqui, Macário, vamos aí até Arara, pegar o máximo de pessoas que possa. Vamos até Pacuí, vamos até o Brejão da Caatinga, ali o São Tomé, Morrinhos, Balduína, a gente vai pegar, tentar fazer o máximo. Hoje nós só conseguimos chegar até os pilões. Às vezes também tem dificuldade de encontrar o proprietário, porque o nome dele está completo, mesmo com os apelidos do vizinho, a gente tem dificuldades. Outros fizeram o cadastro, poucos, mas existe isso aí, só para poder ter empréstimos no banco, por exemplo, aí termina a propriedade não existindo. Ele geralmente usou um comodato de outra pessoa, mas termina não relacionando, entendeu? Na nossa lista, aí fica inviável, a gente procura, mas não consegue encontrar. Esse caso aí é 1%, 2%, não é tanto, né?
Não tem jeito, né?
É. E o caminho é esse, é pedir que os proprietários, eles fiquem atentos, né? O telefone já foi fornecido aí, é 74 999396631, é do colega Fabrício, para que a gente consiga manter aí o Campo Formoso como uma região privilegiada naquele status de quase estar 100% geolocalizada. A prefeitura, ela vai começar a dar outra ajuda maior no sentido Rangel, né? Parece que é o secretário. Uhum. Hoje eu tive uma reunião com ele, já se comprometeu a pegar 3 ou 4 pessoas hábeis de campo para poder fazer, ora ainda campo, ora através do Google Maps dentro do escritório, para ver se a gente adianta Campo Formoso e seja um dos 100% de cobertura de geolocalização.
Ok, nós agradecemos Nori Cruz, técnico da DAB e educador sanitário. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal 98 Notícias e as informações. Muito obrigado, fique à vontade.
Valeu, obrigado também a todos vocês, a Leandra Macari, toda a Rádio 98 FM. E assim, fomos bem recebidos, né? Também é bem ouvida. Da outra vez que o colega Maia esteve aqui, eu fui paralelo a ele trabalhando aqui, estava aí na entrevista, eu estava no campo e um monte de gente emocionado com a entrevista, muito interessante. O pessoal ouve assiduamente, principalmente aquele seu do campo que terminou o almoço, nada mais resta do que sentar numa rede e ficar curtindo meio sonolento a rádio e as notícias, né? Eu vejo isso na prática quando eu vou ao campo. Eu trabalho muito no campo e vejo isso não só aqui, mas em todos os lugares da Bahia. Semana passada eu estava ali em Xorroxó, Cocorobó e Bó, a mesma situação. Falamos lá na rádio e o pessoal sempre questionando: ah, ouvi você falando na rádio. Então, parabéns à rádio também, a 98 FM, e a todos os ouvintes, e em especial aqui o pessoal de Campo Formoso.
Ok, muito obrigado. Nós começamos aqui no Jornal 98 Notícias, então, com Nori Cruz, técnico da DAB e educador sanitário.